Bom, gente, agora como eu avisei, como eu disse lá no início do nosso programa, a gente vai dar início àquele debate importante que a gente vai manter aqui no Faixa Livre em relação à economia. Quais serão os caminhos para a economia brasileira a partir desse próximo período, a partir de 2023, as alternativas que se colocam em um cenário aí difícil que a gente tem no nosso país, enfim, muitas questões que a gente tem para tratar aqui no nosso programa, e a gente vai contar com um time de altíssimo nível para dialogar com a gente aqui no Faixa Livre. Eu começo apresentando aqui do outro lado da tela o professor na Fundação Getúlio Vargas, economista Nelson Marconi, que também foi formulador do programa de governo do Ciro Gomes à presidência da República. Nelson Marconi, bom dia!
Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo que está nos escutando ou vai nos escutar. Prazer comigo.
Uma alegria enorme de contar com a tua participação mais uma vez aqui, Marconi, no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua presença para dialogar aqui conosco. Além do Nelson Marconi, eu já tenho aqui, nos aguardando do outro lado da tela, o presidente da Associação dos Funcionários do BNDES e também economista Arthur Kobitz. Arthur Kobitz, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre e espectadores do Faixa Livre agora, né?
Muito obrigado, Arthur, pela tua participação conosco mais uma vez também. É uma alegria te receber aqui. A gente que já dialoga muito aqui no programa, eu agradeço a tua participação aqui com a gente. E a gente, daqui a pouquinho, vai contar com a participação de uma figura que vocês conhecem bem, que é ex-apresentador aqui do Faixa Livre, economista também, o Paulo Passarinho, que está acessando aqui a nossa live e vai conversar aqui com a gente, participar desse importante debate no nosso programa. Nelson, eu queria começar esse nosso debate te provocando aqui, porque o Brasil ele termina um dos períodos mais difíceis da sua história pós-redemocratização, eu diria. Depois de 4 longos anos, o Jair Bolsonaro sairá do Palácio do Planalto, deixando um rastro de destruição em diversos setores da nossa sociedade e uma economia em frangalhos, uma política ortodoxa, apostando no investimento externo, com restrição ao gasto público, a adoção de âncoras fiscais aí que impediram o Estado de atuar de maneira mais firme nos setores estratégicos, essas âncoras aí que são adotadas já há bastante tempo aqui no nosso país, com índices inflacionários, inclusive recordes desde o início do Plano Real, e como sempre, produziu alternativas das mais questionáveis, ô Nelson, como a ampliação da taxa básica de juros, quando boa parte dos economistas destacava que a nossa inflação não decorria diretamente do aumento do consumo, desemprego, desalento, precarização contínua do mercado de trabalho, a ampliação, Nelson, do endividamento das famílias a níveis nunca antes vistos, o completo abandono de uma política industrial que gerasse empregos de qualidade, enfim, muitas outras questões que eu passaria aqui o dia inteiro elencando. E pela frente, Nelson, teremos aí, ao que tudo indica, um período de recessão global. Esse é o alerta, pelo menos, que tem sido feito ao longo dos últimos meses. Eu queria começar te pedindo, na verdade, uma avaliação de como é que sai a economia brasileira dessa gestão destrutiva do Jair Bolsonaro. Quais os principais erros, na tua avaliação, que foram cometidos pelo ex-capitão, pelo seu braço direito aí, o Paulo Guedes? A palavra é sua.
Obrigado. Bom, realmente, a gente teve o país teve uma gestão de política econômica bastante desastrosa. O DNA deles, na verdade, né, é um DNA de redução do tamanho do Estado. Então, eles assumiram a condução da política econômica com esse objetivo, né, com o apoio de uma parte da elite econômica, e com esse viés realmente de reduzir, vamos dizer, do ponto de vista mais amplo, né, tá certo? O grande papel deles era a redução do tamanho do Estado. Mas eles tiveram que enfrentar uma pandemia no meio do caminho, que era inesperada, né, por todo mundo até o final de 2019. E aí isso mudou fortemente, né? Eles tiveram que primeiro implementar políticas públicas para cuidar da pandemia, tiveram que fazer gastos emergenciais, tiveram que introjetar, né, digamos, esse princípio da participação do Estado num momento importante como esse, não só no país, mas no mundo, e que não foi uma coisa muito fácil para eles, porque, como eu disse, não estava no DNA deles fazer isso. E aí, realmente, eles acertaram apenas um ponto naquele momento, que foi, quer dizer, acertaram em alguns pontos, tá? Eles reduziram fortemente a taxa de juros, isso foi importante, mas depois subiram novamente, fizeram um auxílio emergencial, fizeram programas assistenciais para as empresas, né, para os trabalhadores, mas muito pressionados pelo Congresso. E depois erraram na condução da pandemia, no sentido de achar que o enfrentamento era abrir tudo, né, manter tudo aberto. Né? Quer dizer, para eles existia uma dicotomia entre salvar vidas ou salvar a economia, que é uma coisa que realmente não existia. E nós falamos isso na época. Né? Uhum. Você vai salvar a economia se salvar as vidas, é o contrário. Né? E eles foram nessa toada de tentar abrir a economia, provocaram um problema social maior ainda, que foi o aprofundamento da transmissão, da pandemia, e depois retomaram, quando a pandemia arrefeceu, depois de muito tempo, né? Depois de um ano e pouco, né? Eles retomaram essa estratégia liberal, né? Tá certo? Fortemente liberal, na qual eles não dão muita, vamos dizer, tem alguns princípios básicos, como falei, de redução do Estado, o outro é de tentar não diferenciar os setores, né? A importância dos setores dentro da economia, então, para eles não haveria necessidade de fazer nenhum tipo de estímulo para a indústria, para setores específicos. Tratar a inflação só como um problema de demanda, né? O Banco Central, sabendo que nós temos vários gargalos, né? Do lado das condições de produção, de oferta, né? Continuaram praticando uma política de preço da Petrobras que eles herdaram do governo Temer, muito errada, certo? Está pressionando a inflação. Enfim, eles chegam no final do governo com um crescimento baixo, né? O PIB per capita ele deve crescer algo em torno de 1% no máximo em relação ao que era antes do início do governo deles, né? Uhum. É muito pouco, né? Fica muito próximo do que era lá em PIB per capita também de 2010, então nós tivemos aí 2012, na verdade, uma década perdida praticamente, né? de 2011, o PIB per capita muito próximo daqui, vamos ter praticamente uma década perdida, e com uma inflação relativamente alta e uma situação fiscal ainda muito ruim. Eu digo muito ruim por quê? Porque todos os, vamos dizer, essa propaganda que o governo está fazendo melhorando a situação fiscal é uma propaganda, na verdade, que está muito baseada em fatores que não tem como se perpetuar, né? Tá certo? São congelamento não, mas falta de reajuste real do salário mínimo, falta de reajuste real dos servidores. Grande volume de dividendos que o governo recebeu, né, da Petrobras. Enfim, então eles entregam uma situação que é absolutamente incerta. Né? A gente até pode falar essa coisa da questão fiscal, porque é importante e tal, etc. Não é exatamente pelo que o mercado está falando, é por outros motivos, mas enfim. Mas tem um problema aí também. Então, o país ele vai realmente sair desse governo numa situação muito ruim. A taxa de desemprego está caindo, realmente. Isso a gente tem que também, vamos dizer, ressaltar. Né? Mas, em boa parte, é por causa do gasto público que o governo fez esse ano aqui, por causa da eleição. Né? Então, a gente sabe que, e ainda com esse cenário mundial, a gente tem uma grande chance do ano que vem entrar crescendo menos, aí, dependendo da política econômica que for feita. Né? Por enquanto, está muito incerta. E esse é um erro do PT já nesse momento deixar a política econômica tão certa assim, porque eles tiveram muito tempo aí para dizer o que eles iam fazer. Mas para iniciar é isso.
Muitas incertezas pela frente, né, Nelson? Te agradeço aí a tua primeira participação e vamos ver o que se dará aí ao longo dos próximos dias. A gente vai ter tempo aqui para debater todas essas questões, mas antes de eu passar a palavra para o Arthur, eu quero colocar aqui na transmissão uma figura muito conhecida do nosso público, eu me refiro ao Paulo Passarinho, que é ex-apresentador aqui do nosso Faixa Livre, economista. Paulo Passarinho, te agradeço demais a tua participação. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes aí do nosso programa Faixa Livre. Bom dia especialmente ao Marconi e ao Arthur.
Bom dia.
Obrigado, Paulo, pela tua presença, pela tua participação aqui mais uma vez conosco no nosso debate. Mas, Arthur, eu queria passar a palavra a você pelo seguinte. Como é que você avalia também esses 4 anos? Porque antes da gente entrar aqui no que diz respeito ao que a gente terá pela frente, eu queria fazer uma avaliação rápida aí desses 4 anos de governo Bolsonaro, ou quase 4 anos que vão se completar aí no próximo mês de dezembro. E também essa disputa, Arthur, que se estabeleceu, digamos assim, no interior do governo, que o Bolsonaro estabeleceu lá com Paulo Guedes ao longo de boa parte desse mandato, em especial aí nessa fase final, querendo aprovar mecanismos que o permitissem gastar acima do teto, como ele fez, inclusive, com essa PEC emergencial, por exemplo, agora às vésperas das eleições, para tentar ampliar o seu capital político. Como é que você... Qual é o resumo que você faz aí desses 4 anos de mandato do Bolsonaro, Arthur?
Eu começaria falando sobre uma coisa que me surpreende às vezes. As pessoas dizem... No Brasil a gente tem hoje várias posições, né? As pessoas hoje têm... Há um consenso grande contrário ao Paulo Guedes entre economistas. Mas a razão pela qual ele é criticado é bastante diferente, né? Quer dizer, muita gente liberal é crítica do governo, diz que o governo não foi liberal. Eu acho incrível essa opinião. Acho que o governo, para mim, foi extremamente liberal. O governo privatizou... o governo não privatizou o suficiente. Você escuta a pessoa falar isso. O governo privatizou a Eletrobras. Assim, na velocidade que eles fizeram, como eles fizeram, assim, é difícil acreditar que outro grupo teria tamanha determinação, né, de vender de qualquer maneira. Qualquer outra orientação de política econômica não teria ido até o fim na privatização da Eletrobras, por exemplo. Eles privatizaram de qualquer jeito, fazendo todo o acerto possível no Congresso para viabilizar isso. Eu acho que... acho que o governo foi um governo altamente liberal, manteve a orientação da política macroeconômica que prevaleceu no Brasil nos últimos 30 anos, aí desde, para ser mais preciso, a política econômica desde o Armínio Fraga, né, desde do segundo mandato do Fernando Henrique. Fizeram esforço de privatização, eles conseguiram. E foi um governo assim, que expandiu os limites, vamos dizer, talvez, até onde você vai para alcançar seus objetivos, né? Eles não têm assim, não tiveram escrúpulos nenhum, entendeu? Então, em viabilizar esse programa. Nessa coisa da reeleição, aí faz parte dessa falta de escrúpulos. Quer dizer, eles vão no limite da coisa para entendendo que a política está aí para ser usada para viabilizar a reeleição. A economia tem que entender e submeter essa lógica eleitoral. Uhum. Eu acho que o legado desse governo é ruim para a democracia, porque ele ousou demais os limites do sistema e deixou um pouco assim, um sinal para quem está vindo. Né? Eu uso a máquina do governo para viabilizar a reeleição do Bolsonaro. Uso isso no limite. O que aconteceu? O Congresso basicamente autorizou e ele foi para frente. Isso é um mau exemplo para todo mundo que vai vir por aí. Mas o governo fez isso também, por exemplo, controlando, aparelhando a polícia, aparelhando a Procuradoria-Geral da República. Ele deixou esse um legado de maus exemplos de até onde você pode ir, né, estressando o sistema para atender objetivos políticos, né? E na economia, quando a economia foi uma condução extremamente liberal, mas ela também se curvou a esse entendimento, né, de que tem um objetivo político para ser mantido, né, e quando ele aperta, todo mundo tem que se curvar a ele. Mas fora isso, ele foi uma gestão profundamente liberal. E eu acho que os desastres desse governo são basicamente em função, são fundamentalmente em função desse compromisso de orientação de política econômica, né, que mostra, assim, confirma o que uma opinião, né, é crítica ao neoliberalismo brasileiro, de que a gente tem que romper com esses limites. Só que essa verdade ela ficou camuflada por todos os absurdos que aconteceram nesses 4 anos. Então, teve a condição da pandemia, né, tem todas as crises institucionais que o governo trouxe, mas, no fundo, o mal... Ele também foi um governo vítima da aplicação de uma lógica neoliberal para o Brasil. Né? Da Dilma para cá fica muito claro, assim, como a política tem pago, né, pelo compromisso com esse modelo neoliberal. Né? A Dilma, assim, o principal responsável pelo fim da Dilma, na minha opinião, não é o oportunismo que houve, não é a falta de compromisso com a democracia que teve, foi a gestão do Joaquim Levy na economia. A principal razão da derrocada do Temer não foi a corrupção do governo Temer que houve, não foi a falta de popularidade do Temer que existia, foi a política macroeconômica que eles aplicaram, acreditando que estavam salvando o país. E o Bolsonaro, no final das contas, também foi vítima da política econômica do Paulo Guedes, entendeu? Então, assim, quando você olha superficialmente, são três governos muito diferentes, etc. e tal. Mas, no fundo, são governos que foram apoiadores, se mantiveram e pagaram o preço de estar comprometidos com a ligação de política econômica liberal e recessiva. E, assim, e essas políticas econômicas elas têm gerado, elas não conseguem gerar crescimento e mal conseguem nos livrar do fantasma da inflação. Então, assim, a gente está num impasse muito grande, então é meu gancho para o que vai vir para frente. Como é que o governo Lula vai lidar com isso? Ele vai repetir o que vem sendo feito no Brasil desde o segundo mandato da Dilma, né? Ou ele vai apostar num novo caminho? Ele não construiu as bases para apontar para um novo caminho. Ele não fez uma preparação, um discurso na campanha que fundamentassem esse novo caminho. Então, você não vê uma determinação para fazer esse rompimento. A tendência, sem isso, a tendência é algum tipo de repetição. Então, assim, eu concluo com uma coisa que também parece para mim extraordinária. Assim, quando você conversa com pessoas num campo progressista, todo mundo, um campo progressista, está determinado dizendo o seguinte: olha, não pode ter nenhuma política disruptiva. Agora dar estabilidade do governo, etc, 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 etc e tal. Quer dizer, apontando nesse caminho de que vai fazer um pouco mais do mesmo, né? Então, está todo mundo muito preparado para qualquer medida, né, vamos assim, de manutenção do que está aí, né? Então, assim, eu escuto toda hora esse discurso, é muito forte, né? Então, assim, a tendência é uma repetição, né? Acho que isso é bastante preocupante. Aí eu vou deixar para fazer mais comentários na segunda intervenção aqui, mas eu acho que a tendência do governo, né, se não houver uma mudança de discurso, porque quando você vê assim, o discurso do pessoal mais radical na esquerda, na verdade, é um discurso escapista, né? Quando a pessoa discute socialismo ou MMT, é escape, você não está enfrentando os problemas concretos, né? Você está fazendo um discurso que não apresenta uma alternativa concreta para esse governo seguir, né? Então, na boca das pessoas está uma disposição de ceder e de não fazer nada disruptivo. Do outro lado, com um discurso, às vezes, extremamente distantes do debate concreto, né? E não servem para orientar uma política econômica um pouco mais, uma política econômica numa direção mais efetivamente progressista.
Entendo, então. Obrigado pela tua primeira intervenção, Arthur. Interessante essa tua análise a respeito de três gestões que nós tivemos aí nos últimos anos, muito diferentes entre si, mas que acabaram adotando soluções para a política macroeconômica que, de certa forma, se encontraram aí no caminho. Paulo Passarinho, queria te passar a palavra aqui para te perguntar o seguinte: eu queria que você avaliasse, evidentemente, também o que é que a gente teve ao longo desses últimos 4 anos na economia, mas também começasse, Paulo, a indicar quais os desafios que se colocam aí para o próximo governo Lula e algumas eventuais soluções aí para que a nossa economia possa voltar a crescer, para que o brasileiro possa voltar a ter, digamos assim, um mínimo de dignidade. Isso passa, por exemplo, por uma rigorosa política de responsabilidade fiscal, como o grande capital tem exigido da gestão que se inicia aí em 1º de janeiro, Paulo?
A história comporta diversas versões, né? Dependendo, evidentemente, dos interesses envolvidos. Eu falava, então, que a história comporta diversas versões, dependendo, evidentemente, dos interesses dos indivíduos. Eu achei muito interessante essa parte final da... Bem, então, eu achei muito interessante essa abordagem do Arthur agora, nessa sua intervenção, porque, de alguma maneira, ele projeta uma espécie do que eu chamo de maldição da história brasileira contemporânea, especialmente nesse nosso, nos últimos 10 anos do século XX e nesse século XXI. O tema do nosso debate é qual o caminho para a economia brasileira. Por um lado, você tem um caminho que é o real, e tem um outro caminho que seria o potencial. O real, que eu acho que marca não só os 3 últimos governos, mas marcam o conjunto dos governos desde os anos 90, que é todas diz respeito às consequências da dominação neoliberal no país. O que significa dominação neoliberal? Ela deve ser entendida como a prevalência dos interesses de bancos e multinacionais na determinação de nossas prioridades. E isso causa uma série de problemas se a gente observa qual deveria ser o caminho potencial da economia brasileira. O caminho potencial da economia brasileira deveria ser a resposta às necessidades materiais da nossa imensa população. Só que isso, no meu ponto de vista, não tem se dado, muito pelo contrário, porque a continuidade da dominação neoliberal, que é a continuidade da dominação dos interesses prevalentes de bancos e multinacionais, relaciona-se hoje à continuidade desse processo de conexão da economia brasileira com a economia internacional, e onde a liberalização financeira é o ponto nevrálgico central. Por que isso? Porque nós, desde os anos 90, nós optamos por uma integração financeira que, no meu ponto de vista, nos coloca numa situação de subordinação às decisões de outros estados nacionais, principalmente aqueles estados nacionais que têm domínio na economia internacional e, particularmente, dispõem de moedas fortes. Nós temos tido, desde então, uma série de deformações. E, para resumir, inclusive respondendo à sua questão a respeito da chamada austeridade fiscal, isso é uma espécie de, vamos dizer, chantagem que é colocada para a economia brasileira e para os brasileiros como um todo, em decorrência desses interesses de bancos e multinacionais. Por que que eu digo isso? Porque a liberalização financeira impôs a subordinação das políticas monetária e fiscal a essas contingências do novo regime cambial, que foi consagrado a partir dos anos 90, que é o câmbio flutuante, que é uma espécie de corolário da liberalização financeira. Por que que isso é prejudicial aos interesses da maioria da população, que precisa de emprego, precisa de crescimento econômico, precisa de distribuição de renda e distribuição de riquezas? Isso é prejudicial porque, se a gente amarra a nossa política fiscal e a nossa política monetária às contingências da livre movimentação de capitais, você retira todo o potencial da política fiscal e monetária no sentido de serem instrumentos efetivos para a promoção do crescimento econômico, da geração de empregos, da industrialização do país, da nacionalização do que nós produzimos, que são questões que deveriam estar no nosso horizonte estratégico e desapareceram do debate econômico. O debate econômico está muito voltado para esse chamado equilíbrio macroeconômico de curto prazo e muito relacionado à correção, entre aspas, das políticas monetária e fiscal para que a gente não tenha desarranjos na área cambial. Eu gostaria de colocar, francamente, essas questões, tanto para o Marconi como para o Arthur, como fundamentais para a gente desatar o nó da macroeconomia brasileira. Porque, se a gente for pensar no caminho que está colocado hoje, inclusive para a equipe de transição, para o próximo ministério, o que a gente tem observado é que há uma tentativa, uma tentação de se manter esse esquema de funcionamento da economia, que nós sabemos que tem produzido, nesses últimos 30 anos, tem produzido desindustrialização, desnacionalização do parque produtivo, fragilização do Estado e uma profunda financiarização do sistema bancário, do ponto de vista externo. A gente fica muito vulnerável às contingências da economia externa, num contexto onde todos admitem que o mundo está num processo de instabilidade muito forte, ou seja, no momento em que o mundo apresenta fraturas muito importantes, nós estamos inteiramente expostos a essa situação. Nós deveríamos, evidentemente, ter uma política de curto, médio e longo prazo, onde a gente procurasse reduzir as nossas vulnerabilidades externas. Mas, ao contrário, esse caminho da dominação neoliberal, da liberalização financeira, nos expõe cada vez mais a essas circunstâncias da economia internacional. Então, para mim, esse é um pecado, vamos dizer, original da economia brasileira há 30 anos. E como eu me referia à história, se nós formos pegar a abordagem predominante, inclusive entre os economistas, a grande maioria ousa afirmar que nesses últimos 30 anos nós tivemos avanços formidáveis. E isso é, de alguma maneira, simplificado com abordagens que apontam que nós, nesse período, conseguimos a estabilidade monetária e, no governo do Lula e da Dilma, principalmente, avançamos a rigor no combate à desigualdade, à miséria, à pobreza extrema. Eu acho que essa abordagem ela é muito limitada. Nós temos vivido, apesar dessa propalada estabilidade monetária, que é bem relativa, aliás, os últimos tempos mostraram isso, o que nós temos visto é uma instabilidade econômica muito forte. Essa que é a realidade. No próprio governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos, no mínimo, duas crises cambiais muito fortes, além do apagão. No período do Lula, que foi um período dos dois governos do Lula, foi um período onde a economia internacional, especialmente ali entre os anos 2004 e 2007, teve uma expansão muito forte, o governo pôde respirar melhor. Mas logo, a partir da crise justamente de 2008, nós tivemos consequências muito graves aqui dentro a partir do governo Dilma, e que se materializaram principalmente nas péssimas opções de política econômica que foram feitas já no final do seu primeiro mandato e no início do segundo. Então, sem que a gente resolva esses problemas estruturais relativos à adoção no plano nacional desse chamado modelo neoliberal, que é um modelo baseado justamente na prevalência de interesses de bancos e multinacionais, eu sou muito pessimista com aquilo, não só com aquilo que tem sido feito, como principalmente com aquilo que poderá fazer. Na verdade, os governos do PT procuraram, em relação tanto aos governos do Fernando Henrique como aos governos de Temer e Bolsonaro, eles procuraram atenuar o ritmo e a intensidade das exigências que bancos e multinacionais faziam na administração da política macroeconômica. Mas o que a gente precisa, a rigor, é romper com esse modelo. E o que que a gente observa? Não existe no debate político brasileiro, nem no debate econômico, massa crítica suficiente para que a gente aponte claramente uma alternativa para o modelo macroeconômico baseado justamente na liberalização financeira. Nós não temos nenhuma alternativa em relação à chamada reforma patrimonial, ou seja, o programa de privatizações que foi feito no Brasil desde os anos 90. Nós não temos respostas objetivas para uma reforma administrativa do Estado que o consagre, inclusive, como instância fundamental dos problemas de resolução de problemas sociais e materiais da população brasileira. Nós precisamos de um novo desenho do Estado brasileiro que nada tem a ver com a herança de Luiz Carlos Bretter Pereira, que nos deixou um desenho de Estado que não interessa à população, com concepções equivocadas de setores estratégicos e estatais, e principalmente uma ideia de uma flexibilização em toda a área estatal, voltada para as áreas sociais, de cultura, de arte e de regulação. Além do que, nós precisamos de um novo desenho para o sistema bancário brasileiro. Sistema bancário esse que foi justamente estimulado a sua concentração com recursos públicos do PROER. Então, eu estou fazendo menção aqui às reformas estruturantes do neoliberalismo que continuam absolutamente de pé. E nós precisamos, enquanto oposição, enquanto setores que almejamos um novo desenho para o desenvolvimento brasileiro, um desenvolvimento que atenda às imensas maiorias da população brasileira, nós precisamos de alternativas, no mínimo, nesses quatro pontos. Na política macroeconômica, na relação com as chamadas empresas estatais, no novo desenho do Estado e numa reforma bancária certa, séria, que tenha condições de fazer com que o nosso sistema bancário financeiro esteja voltado justamente para aquilo que seriam prioridades. Quais são? Geração de emprego, distribuição de renda, distribuição de riqueza, reindustrialização do país à luz das modernas tecnologias. Só que isso hoje no Brasil nada se confunde com o modelo, vamos dizer, substitutivo de importações que nos remete ao século passado. Não. Nesse momento, nós teríamos de ter condições, inclusive, de enfrentar as cadeias internacionais de produção controladas por multinacionais e que controlam o nosso parque produtivo. Agora, essas são questões, fundamentalmente, além de exigirem acuidade técnica, exigem, na verdade, uma ofensiva política que eu não vejo nenhum setor da política brasileira patrocinando. Então, nesse sentido, eu sou extremamente pessimista. O que está em curso no caminho da economia brasileira é a continuidade dessa dominação neoliberal. E isso eu acho um prejuízo gigantesco. Acho mesmo que é uma herança que a minha geração, e eu falo isso com muito pesar, vai deixando para o país. Uma herança absolutamente maldita e negativa, e que prejudica imensamente a esmagadora maioria da nossa população.
Obrigado, Paulo. Obrigado aí pela tua primeira participação. Muitas questões aí que o Paulo trouxe, ô Nelson. Eu queria te passar a palavra para você comentar a respeito aí do que o Paulo disse, das preocupações dele, dos problemas que ele levantou, mas também falar um pouquinho a respeito dessa tentativa de criminalização do endividamento público, ô Nelson. Você acha que o endividamento público aqui no país é um problema, em especial nesse cenário de desastre da economia, como a gente tem observado aí nos últimos tempos? Eu te pergunto isso porque é evidente que essa tentativa de se criminalizar, essa ampliação da dívida bruta que fechou o mês de outubro na casa aí dos 77% do Produto Interno Bruto, o PIB. Você também alimenta essa mesma preocupação com o endividamento? E eu também quero lembrar a vocês que estão participando aqui do debate que vocês podem fazer intervenções em relação às falas um do outro, vocês fiquem à vontade, é um debate, a palavra é sempre de vocês. Mas, Nelson, eu queria te questionar a respeito dessa questão do endividamento e que você se posicionasse aí, falasse, fique à vontade para se colocar em relação ao que o Paulo e o Arthur levantaram aqui nas respostas anteriores.
Só comentando aqui em linhas gerais, essa questão que o Paulo falou sobre o modelo, tá certo, mais geral, digamos, desenvolvendo o país, eu diria o seguinte, que nos últimos 30 anos, o que a gente adotou foi, e aí eu colocaria todos os governos, sim, nesse balaio, certo? Foi um modelo de crescimento, né, baseado na atração de poupança externa para financiar déficits em transações correntes, certo? Significa, o país não tem capital, vamos dizer, não tem uma burguesia, não tem uma classe. O pressuposto é esse, não é que o país não tenha, o pressuposto é esse, o país não tem uma classe suficientemente estruturada para acomodar o processo de desenvolvimento, não tem recursos internamente para bancar o desenvolvimento e precisa atrair capital externo para fazer isso. Só que atração de capital externo significa que você, né, com isso, né, vai ter realmente um déficit de transações correntes, certo? Quer dizer, você pode, você não precisa ter, ao mesmo tempo, essa é a estratégia, diz que também não é tão fundamental assim você ter uma estratégia, uma indústria tão bem estruturada, né? Isso faz com que com que se entenda que importar vai fazer bem para o Brasil. Lógico que importar é fundamental, né? A gente vai importar uma série de bens e produtos, mas não vai importar tudo, mas da forma como foi feita a abertura, né, ela prejudicou muito o setor produtivo, e isso não teria, segundo, né, essa ideia mais geral de política econômica, não teria um grande problema, porque aí a gente estaria ganhando em termos de competitividade e tal, etc. E o que acontece é que você importa mais, então, né, abre mais economia, a moeda se aprecia, atrai capitais externos para financiar esse déficit, já que você não produz tudo aqui dentro, você importar uma série de coisas, né, ou não produz uma boa parte do que você precisa aqui dentro. Isso valoriza a moeda, certo? E com isso você precisa, piora mais ainda o saldo de transações correntes, aumenta a taxa de juros para atrair mais capital, certo? E fechar as contas. E porque você teoricamente usaria esse dinheiro para financiar o crescimento, mas óbvio que esse dinheiro que entra vai para o mercado financeiro, não para financiar o crescimento. Então esse é o modelo mais geral e que ele vem se repetindo desde meados da década de 90, né? Combinação de juros altos com câmbio apreciado. Eu diria que eu gostaria de dizer que, assim, eu colocaria o setor produtivo, né, tá certo, como, na verdade, prejudicado nesse processo também. É lógico que os empresários foram mudando ao longo do tempo, eles foram assumindo um papel mais, eles foram mudando racionalmente e assumindo um papel de importadores. Lógico, com uma moeda tão apreciada por tanto tempo, eles vão mudando o perfil deles, vão se tornando importadores. E isso aconteceu ao longo do tempo, né, infelizmente. Então, você tem hoje uma parte do setor produtivo, na verdade, que se beneficia do último período, tá certo? Praticamente 15 anos de apreciação da moeda, certo? Né, de 2005, 2006 até, pouco menos, vai de 2006 até 2019, 13 anos, né, de apreciação da moeda. E o setor produtivo muito prejudicado. E com isso, o setor financeiro, logicamente, em todo esse desenho, ainda mais pensando na conjuntura internacional, que também favoreceu essa financiarização toda, o país acabou sofrendo muito em termos de possibilidades, né, de desenvolvimento produtivo, né? Então, esse é o grande problema. Eu diria que o setor produtivo brasileiro também está sendo prejudicado por isso. Então, a gente tem que privilegiar o setor produtivo numa estratégia de desenvolvimento, que é ele que vai gerar mais empregos. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que o Paulo falou aí sobre a reforma do Estado, eu trabalhei nessa reforma do Estado, tá certo? E assim, a intenção dessa reforma do Estado, de forma nenhuma, era acabar com o aparato público. Não é? Tá certo? Tem setores que realmente são mais essenciais, tem que atuar sob uma lógica mais burocrática, tem setores que não pode flexibilizar, tá certo? E em relação à privatização, o próprio Bresser já tem uma visão bastante diferente hoje, né? Tá certo? Quer dizer, o Bresser, ele ataca, ele critica frequentemente as privatizações que foram feitas nos últimos anos do país, tal. Então, em nenhum momento o Bresser, ou eu, ou qualquer pessoa ali que está mais, vamos dizer, egresso dessa reforma do Estado, não defende o desmonte do Estado. Tá? Então, acho que é bom deixar claro um ponto aqui. Terceira coisa é a seguinte, agora a sua pergunta mesmo sobre a questão do endividamento. Né? A questão do endividamento é que você não precisa ter um limite em relação ao endividamento, mas você precisa ter uma trajetória razoável para a dívida pública, sim. Né? Certo? Por quê? Lógico que nesse momento aqui, em que o país está passando tem um represamento de várias despesas, tem uma situação social ruim, é necessário aumentar as despesas agora, certo? Isso é claríssimo, isso já é consensual em todas as campanhas, tal, pelo menos algumas campanhas, né? As campanhas progressistas era consensual que você precisava aumentar a despesa, né, para resolver uma série de problemas que estão represados no país, políticas sociais, investimento, mas você também não pode fazer esse aumento de despesas com o aumento contínuo da dívida pública. O que vai acontecer? Se a dívida pública continua aumentando, tal, o que vai acontecer é que o Estado, o setor financeiro vai pressionar por um aumento da taxa de juros, Certo? Porque não adianta eu falar, eu vou monetizar essa dívida pública toda, certo? E se eu monetizar uma parte dessa dívida pública, etc., o que acontece? Eu estou trazendo ela toda para o curto prazo, certo? Eu estou perdendo o controle da taxa de juros, eu estou perdendo o controle da taxa de câmbio, se eu monetizo fortemente. Então, eu mesmo escrevi com o Bresser artigos defendendo que o investimento pode ser financiado por emissão monetária. Sim, uma parte dos gastos que seja relevante e tal, etc., pode até ser. Mas eu não posso pensar em monetizar a dívida pública, certo? E dizer, eu posso, ao céu é o limite para a dívida, né? Eu tenho que ter uma estratégia de estabilidade, tá certo? De uma estratégia, de uma trajetória razoável para a dívida pública, porque, do contrário, se isso não acontecer, né, o que vai acontecer? A consequência é uma pressão muito forte do mercado financeiro em cima de todo o governo, de todo o tesouro, tal, etc., para aumentar mais ainda a taxa de juros, certo? Eu tenho que diminuir, eu tenho que tirar essa, tornar vamos dizer, o tesouro, tá certo? Mais, o Banco Central mais independente do mercado financeiro. Para isso, eu não posso ter uma evolução forte, certo? Então, é importante o governo fazer essa despesa agora, é muito importante. Mas é importante ele dizer como é que ao longo dos anos ele vai financiar essas despesas. Ele colocar uma PEC dizendo que, olha, durante indefinidamente eu vou colocar 200 bilhões acima de gasto a mais, sem dizer como que ele vai financiar a médio prazo isso, que o meu país vai crescer, eu concordo, tal, tudo mais, coloca uma pressão sobre a taxa de juros, certo? Então, ele tem que dizer como que ele vai financiar. Ok que no começo ele não vai conseguir financiar tudo, tá certo que isso não é uma coisa que você vai resolver em um ano, né? Ok, quer dizer, ele pode dizer, não, eu vou crescer mais, isso vai aumentar a arrecadação, tal, tudo mais. Mas ele tem que dar um norte para isso. E ele, realmente, o próximo governo, não o governo atual, mas o próximo governo, o governo de transição, está falhando até o momento em não deixar claro como ele vai fazer isso. Eu acho que negociar a PEC sem dizer qual vai ser o regime fiscal, eu acho que é um erro aí do governo. Isso que é. Acho que espero ter respondido a tua pergunta.
Respondeu plenamente, o Nelson. Te agradeço muito a tua participação aqui. Arthur, te passando a palavra já para você falar aí a respeito do que o Paulo, que o Nelson trouxeram, também se posicionar em relação a essa questão da dívida pública, né? Você também considera aí que é necessário haver um limite para isso? Como é que você observa esse debate que está sendo colocado, inclusive em torno dessa questão da PEC da transição, das âncoras fiscais, enfim? Por favor, fica à vontade.
Deixa eu falar o que eu acho, assim, para mim, o que está para responder a pergunta do programa inicial, né? Quer dizer, a gente falou, na primeira pergunta você puxou para a gente comentar o que foi esse governo dos quatro anos do Bolsonaro com Paulo Guedes, né? E aí eu queria falar, assim, o que eu acho, eu estava dizendo então sobre o futuro, né, desse governo, que ele não, que, como a gente, na minha caracterização do Paulo Guedes e do Bolsonaro, eu falei que ele é um legítimo continuador de uma política macroeconômica que está vigindo no Brasil já há muito tempo, né? Ele falou que eu datei o início disso daí do Armínio Fraga para cá, né? Mas, enfim, a gente pode puxar desde o Plano Real, pelo menos, encontrar bastante semelhanças. Mas ele seguiu e o país paga por essa orientação da política macroeconômica. Acho que, fundamentalmente, o Bolsonaro, o resultado do governo dele é produto disso, apesar de todo o barulho que ele gerou, que faz a gente pensar que o problema é o barulho e não o que está por trás dele, tá certo? Então, de novo, vou pegar assim, eu tenho amigos que têm uma visão econômica liberal que dizem o seguinte, olha, a economia está bem, o problema é que o Bolsonaro não sabe aproveitar pelos desastres do que ele fala e do que faz, é o momento da economia. A economia está se recuperando, porque para esse pessoal está sempre. Vai dar tudo certo se a gente seguir a cartilha. Então, eles estão sempre esperando que aquilo vai acontecer, está sempre para acontecer, né? Eles estão sempre. Aí aparece, tipo, greve de caminhoneiros, aí tem a pandemia, mas está sempre indo para esse caminho, né? Está sempre indo. Se seguir a regrinha do controle dos gastos públicos, né, o câmbio, a política de metas do Banco Central, isso inevitavelmente vai levar a gente para uma situação boa e feliz. Eu não vejo isso, na minha opinião, é esse arcabouço que é o nosso principal algoz, né? E a gente tem tido dificuldade de localizar ele dessa forma, de apontar para ele como o grande problema e a necessidade de romper. Então, esse governo que está se iniciando não fez isso. Ele não se posicionou em relação a isso. Ele se prometeu coisas bastante vagas. Ah, vamos colocar o pobre no orçamento. O que pode querer dizer isso? Pode querer atender, por exemplo, essa discussão da PEC do orçamento, PEC da transição, que é garantir espaço com todas as, com teto, com tudo, ou exceção para o teto, para a distribuição do Bolsa Família. Com isso, você está consolidando o seu respeito, assim, a sua submissão a todas as regras fiscais que têm prevalecido, inclusive o teto. Eu estou abrindo uma exceção aqui para garantir o dinheiro do pobre. Então, assim, é nesse horizonte que esse governo se move. O gabinete de transição também não permite a gente ver, ter um contorno melhor para onde vai. Quer dizer, como alguém já falou, colocar Nelson Barbosa, Pércio Arida e o Lara Rezende, né, é um excelente grupo de discussão. Podia botar o Marconi e o Paulo Passarinho também nele, que seria ainda mais divertido, mas para onde aponta? Tá certo? Se colocasse o Marconi e o Paulo Passarinho, não ficaria mais definido o caminho, assim, não ficaria menos definido, tá bastante definido como está já hoje. Então a gente não sabe para onde vai o governo. Agora, nós vamos ver os limites dele de forma muito rápida. Por exemplo, eu tenho para mim que o governo tende a ser, não tem como deixar de ser, extremamente conservador na política macroeconômica geral, tá? Então, mas com um tempero novo. Eu acho assim, eu tenho para mim que o Lula sabe, você falou no programa dele, sempre de forma vaga, mas você falou muito de BNDES. Eu acho que o BNDES pode ser uma aposta para uma coisa diferente. Eu vou dizer por que eu acho, é o que eu falo para as pessoas assim: o BNDES é um pouco a âncora da política externa do Lula, né? Sem a política de apoio ao comércio exterior. O Lula vai nos países da África, América Latina, fazer o quê, né? Contar piada? Fazer discurso? O que dava lastro para o discurso do Lula nesses países da África, da América Latina, é que você tinha lá uma linha de apoio do comércio exterior que os países podiam acionar para concluir suas obras de infraestrutura doméstica que eles não conseguem fazer de outra forma. Então, assim, então o Lula, o BNDES podia ser a forma dele atender, apesar de ter um governo totalmente liberal, atender um pouco aos setores produtivos que o Nelson Marconi falou. Então, sei lá, o Lula ter lá alguma coisa para as indústrias, alguma linha do BNDES. Então, assim, eu penso nessa lógica quase puramente política, né? Que eu estou atendendo um setor, né, de forma diferenciada, que os outros governos não fazem. O meu instrumento seria o BNDES. O que você vai precisar fazer hoje para poder usar o BNDES nesse sentido? Você tem que rever a taxa de longo prazo do BNDES, a TLP. É a taxa que foi fixada durante as reformas do Temer. Se você for ter um Pércio Arida, por exemplo, né, ocupando alguma função importante na economia, como é que você vai se viabilizar? E se não for o Pércio Arida, for o Armínio Fraga? Como é que vai ser possível o cara desfazer um negócio que ele lutou anos e vem lutando para estabelecer? Nós vamos conhecer o limite desse governo quando a gente for ver, por exemplo, a postura dele em relação à TLP. Tá certo? Esse é um teste rápido que vai aparecer. Outro teste rápido, só sobre o BNDES. O governo vai manter lá o Roberto Campos. Né? Se você quiser retomar os financiamentos para a América Latina, né, um instrumento importante é o CCR. O Roberto Campos enterrou o CCR. O CCR é um convênio de pagamentos e créditos recíprocos que permitia que o Brasil financiasse com um mitigador, né, de risco bastante bom, né, países na região. Agora tem vários governos de esquerda, tem um governo de esquerda na Colômbia. Isso podia ser uma forma de você, né, atingir mais esse país. Aí você vai pedir para o Roberto Campos desfazer ou reabrir o CCR quando ele foi o cara que fechou isso? Então, assim, nós vamos conhecer essas coisas vão estar colocadas muito rápido, entendeu? Se o governo vai ser alguma espécie de teste que você vai fazer para onde vai esse governo. Isso é muito concreto. A gente está falando só muito geral que a gente pode fazer, mas se você pegar em qualquer área, você vai ver o teste que esse governo vai se submeter, a gente vai saber qual é a cara dele, assim, em muito pouco tempo. O que as pessoas estão toda hora preparadas para dizer, eu estava falando na primeira intervenção, né? Todo mundo está preparado para dizer que, ah, eu escutei de um advogado de esquerda, um cara ligado ao PT, e o cara me perguntou para mim na semana passada ou retrasada, mas vem cá, o PSOL é tão ruim assim para a economia, por quê? Né? Assim, tipo, se eu falasse isso, se eu falasse isso há um mês, dois meses atrás, as pessoas diziam que isso é uma provocação despropositada cirista, né? Que não tem. Mas na verdade, os caras já estão entubando, estão dispostos a aceitar quase qualquer coisa. Então, o outro lado não. O outro lado joga pesado toda vez que aparece. Foi nomeado o Manteiga, que foi contra. Nomearam o Ilan para o BID.
Uhum.
O Ilan no BID é o quê? O Ilan no BID qual a diferença do fato de ser brasileiro? Ele não vai fazer uma política do BID para viabilizar a integração da região, por exemplo, que era um dos objetivos que, associados na política externa do PT e do Lula, a integração da região. Pô, com o Ilan no BID, o BID vai manter a mesma posição que manteve até hoje, que é o quê? Eles não topam subsidiar projetos de integração de infraestrutura. Então, o BID era o banco que ficava responsável ali pelo IRSA, a Iniciativa de Integração da América do Sul, né? Ele era o banco, mas assim, era para fazer projeto. Fazer projeto para os países, mas linha de financiamento mesmo, dinheiro para incentivar que aquilo acontecesse, não teve. E o resultado do negócio é que está aí, não. A IRSA morreu e já financiava muito pouca coisa. Então, eu vejo eu tenho, assim, eu sou cético, mas espero estar errado. Acho que agora todo mundo tem que tentar defender e o espaço que esse governo tiver para ser mais avançado e progressista faz diferença para a vida das pessoas, faz diferença para o país. A gente tem que apoiar onde tiver, onde ele apontar um caminho nesse sentido. Né, obviamente, mas o meu ceticismo assim, tem alguns momentos que a gente vai ver muito concretamente, né, de rapidamente, de posicionamento dele, que ele não vai ter como fugir. Né? Toda essa coisa da equipe econômica é o quê? O governo está ganhando tempo. Assim, ao definir o gabinete de transição, né, e não ter uma cara, o governo está adiando a definição que ele não fez na campanha eleitoral. A gente está ganhando mais tempo, a gente não sabe o que vai ser esse governo. Mas em algum momento a gente vai saber, nesse primeiro ano, e eu sugeriria que alguns termômetros para isso críticos, entendeu? O meu sentido vem do quê? É que para tentar romper com esse processo, você precisaria ter deixado isso muito claro. Você deve ter um outro apetite. Às vezes, para mudar poucas coisas, você precisa. Para você, por exemplo, mudar a regra do CCR. Você tinha que falar disso, você tinha que. Você precisa de muito radicalismo, às vezes, de muita dureza, para fazer uma pequena, relevante mudança. As pessoas preferem ficar falando de coisas muito genéricas, né, que. Enfim, não orientam nada. Né? Então, assim, é isso que eu quero dizer. Eu vejo no campo progressista, são apostas em coisas muito gerais, assim, o governo tem que se importar com superávit, né? O governo tem que se preocupar com dívida pública. Isso, qual é o efeito disso no debate agora, para definir a equipe de transição? Nada, nenhum. Isso não vai ajudar a ganhar nenhuma batalha para o governo, entendeu? Então, assim, com isso eu quero comentar sobre essa tua pergunta sobre dívida pública, entendeu? Mas tá bom, falei bastante já.
Não, tá certo. Inclusive, Arthur, você falou aí a respeito desses testes que você falou, pelos quais o governo Lula vai passar nos próximos tempos, né? Porque, bem ou mal, esses testes já começaram. Tivemos aí essa carta que foi publicada por aqueles economistas lá, pelo Pedro Malan, pelo Armínio Fraga, pelo Edmar Bacha, questionando as escolhas que estão sendo feitas aí e pedindo, exigindo a adoção de âncoras fiscais na economia. Paulo, eu vi que você fez um monte de anotações aí no papel que você está acompanhando o nosso debate. Eu queria te passar a palavra para você falar a respeito dessas anotações que você fez em relação às respostas tanto do Arthur como do Nelson, Paulo.
Não, eu escrevo aqui para não me perder, porque são muitas questões levantadas e, na medida possível, é interessante que a gente possa respondê-las, não é? Em primeiro lugar, Marconi, eu vi que, de alguma maneira, você não gostou da minha crítica aqui ao professor Bresser Pereira, mas eu vou procurar situá-la, porque eu conheço muito bem o que o Bresser tem escrito nos últimos tempos, especialmente aí sobre a sua visão de desenvolvimento. Mas eu me referi especificamente à reforma administrativa do Estado, que foi levada à frente justamente quando o Bresser estava à frente do Ministério da Administração, na primeira gestão do governo Fernando Henrique. E por que eu destaco isso? Oi?
Eu estava lá também.
Ah, então ótimo, porque você poderá responder às críticas que eu considero muito importantes para a gente pensar um outro Brasil. Porque o neoliberalismo brasileiro, me parece, e você fique à vontade para me corrigir, ele está assentado em quatro reformas importantíssimas. A reforma macroeconômica, condizente com a nova fase da liberalização financeira brasileira a partir dos anos 90, a reforma patrimonial, que são as privatizações, a redução do papel do Estado indutor no conjunto da economia, a reforma administrativa de responsabilidade do Bresser e a reforma bancária, com recursos do PROER, que propiciou, inclusive, uma concentração do setor bancário fenomenal. No tocante à reforma administrativa, o que eu considero grave é que o desenho dessa reforma administrativa foi justamente o desenho adequado do Estado a esse ajuste liberal que a economia passou. Você, melhor do que eu, deve saber que nós tivemos, na concepção desse modelo, desse novo modelo liberal, esse novo modelo de funcionamento da economia, porque é importante destacar isso. A economia brasileira, de alguma maneira, até o final dos anos 80, funcionou de uma determinada maneira. A partir das reformas que foram feitas no Banco Central, já no final do governo Sarney, esse modo de funcionamento foi mudando completamente. Foi a introdução da chamada liberalização financeira. Foi algo tão espetacular na época que até o próprio mercado financeiro foi obrigado a ser orientado com a cartilha do Banco Central para melhor explicar todas as flexibilizações que foram feitas na legislação, especialmente em torno, na época, das famosas CCC, para permitir justamente uma melhor movimentação dos bancos nessa fronteira financeira cambial. A reforma administrativa do Bresser, ela é uma reforma do Estado, que procura adequar o Estado a essa nova ordem. E veja bem, por que ela é nociva aos interesses do povo brasileiro? Porque ela consagra como estratégico no Estado apenas as funções do Estado do século XVIII e XIX. É a cúpula dos poderes, são as forças armadas, é o serviço de diplomacia, é a arrecadação de impostos. Basicamente, isso é considerado estratégico. Para um pensador como Bresser Pereira, da Escola Social Democrata, convenhamos que isso joga no lixo a melhor herança da social-democracia no século XX, que foi consagrar o papel do Estado como não só indutor da economia produtiva, como fator fundamental para um melhor atendimento das suas obrigações sociais junto à população. Então, ele consagra como setor estratégico, com carreiras profissionais para os servidores do Estado, apenas nessas funções que já eram estatais no século XVIII. Aquilo que seria importante para a população no século XX, no século XXI, é considerado pelo Bresser como setores competitivos. E foi aí que justamente o Estado permitiu a onda de terceirizações, organizações sociais. A ideia justamente era evitar que o Estado ficasse pesado, entre aspas, com um custo, por exemplo, de folha salarial e, principalmente, no futuro, de pressões previdenciárias, que justamente viessem a prejudicar as finanças do Estado. Mas que Estado que a gente está falando? O Estado das grandes corporações? Não é esse o Estado que eu quero. Eu quero um Estado, inclusive, que, do ponto de vista do emprego, e todo economista coloca a questão da geração de emprego no Brasil como algo estratégico, mas eu lhe pergunto, seria possível a gente pensar em retomar uma dinâmica de empregos formais no Brasil tem justamente usar o Estado para contratações massivas em todas aquelas áreas que a gente precisa de profissionais. Todas as áreas do Estado são carentes de pessoas. Hoje a gente tem um percentual da população economicamente ativa extremamente baixo, vinculada ao emprego no Estado, contrariando, inclusive, ao que a gente observa nos países da OCDE. Por que que o Estado no Brasil não pode voltar a ser um empregador de primeira hora, de alta relevância, estabelecendo carreiras para inúmeras profissões que precisam dotar o Estado de condições operativas, administrativas, adequadas para o atendimento de milhões de demandas que nós estamos colocados aqui? Nós temos falta de tudo. Se a gente pegar a área de educação, a área de saúde, vamos ver que falta tudo. Mas mesmo em áreas que têm sido aquinhoadas com recursos públicos nos últimos anos, como é o caso da segurança pública, também a carência de pessoal é imensa. Por que que a gente não consagra o Estado como um ente fundamental para a gente retomar um programa de geração de empregos com carreiras que daria, inclusive, estabilidade a milhões de trabalhadores? Por que isso? Porque, justamente, a situação que foi gerada pelo modelo macroeconômico não permite isso. Coloca armadilhas muito graves. E você colocou uma com muita precisão, que é o chamado déficit das transações correntes. Mas esse déficit das transações correntes não pode estar desvinculado do ajuste produtivo e desnacionalizante que a gente fez na economia brasileira nos últimos 30 anos. Hoje, o coeficiente de importações da nossa indústria é gigantesco, porque nós fizemos um processo de substituição de produção interna por produção importada. A gente tem que reverter isso, e reverter isso se dá através de políticas de Estado, que precisam reorientar o processo de industrialização. Mas isso não poderá ser feito com a liberalização financeira, que virou uma espécie de dogma para os economistas. Os economistas fogem dessa discussão como o diabo foge da cruz. A gente precisa recuperar a capacidade da moeda nacional sem a contaminação da livre movimentação de capitais, vir a ser o principal instrumento de organização do crescimento econômico, da geração de emprego, da distribuição de renda e riquezas. Com essa ameaça permanente dada pela liberalização financeira, nós jamais poderemos recuperar a autonomia que a política monetária e a política fiscal precisam ter para que a gente atenda aos nossos objetivos. E isso nos remete, eu não vou fugir da discussão, à questão do endividamento. O endividamento no Brasil não é um problema. O que é um problema é a pressão que o mercado privado pode fazer junto ao Banco Central, porque justamente ele tem condições de se manifestar de forma insegura esse mercado, porque ele tem rotas de fuga. Essa que é a questão. E a rota de fuga é justamente a evasão de capital. Por isso, nós temos que colocar na ordem do dia a discussão a respeito do fim da liberalização financeira, do controle cambial rígido e no limite da centralização de câmbio. Agora, eu sei que isso virou uma espécie de tema maldito no meio dos economistas. É muito mais fácil os economistas caírem na tentação de procurar enfrentar os desafios terríveis da economia brasileira com as regras do jogo atual. E eu acho que essas regras do jogo são absolutamente inviáveis para uma discussão a respeito de um desenvolvimento que, de fato, possa atingir a grande maioria da população brasileira. É disso que a gente fala. Nós temos cerca de 90% da população brasileira que não é atendida de forma adequada por padrões mínimos civilizatórios. Nós, há pouco tempo, inclusive, tivemos aí a informação de quase 70% da população brasileira ganhando até 2 salários mínimos. Isso é uma vergonha para o país, só que esse país está funcionando para 10% da população. Nós temos que enfrentar isso. E esse não é o enfrentamento dos economistas. Os economistas poderiam ajudar os políticos, mas me parece que os economistas têm ajudado os políticos a se manterem nessa rota de fortalecimento do neoliberalismo no Brasil, inclusive com a contribuição essencial do PT. E eu me refiro aqui ao PT, porque o PT era a única força política relevante que claramente construía um discurso anti-neoliberal. A partir de 2002, com a proximidade ao governo e com a vitória eleitoral de 2002, houve, na verdade, um transformismo do PT. O PT abandonou o seu programa original, abandonou a sua crítica ao neoliberalismo e procura, na verdade, dentro da regra do jogo estabelecida desde os anos 90, procura brechas. Ele procura, na verdade, atenuar o ritmo de pressão dos setores financistas, atenuar o ritmo de pressão por novas privatizações, atenuar o ritmo de pressão por diminuição do Estado, atenuar o ritmo de pressão dos bancos em última instância. Então, esse é o nosso dilema. E eu lamento porque a capacidade dos economistas em intervir nesse debate é limitada. Quem deveria estar defendendo claramente uma nova ordem política e econômica no Brasil seriam os políticos. Mas nós não temos
Paulo,
agentes políticos, partidos políticos nesse campo, claramente. E isso, para mim, é a maior tragédia brasileira.
Paulo, Arthur, parece que quer fazer uma intervenção. Fica à vontade,
Arthur. Desculpa, eu estava aproveitando aí que você falou que a gente pode debater. Assim, eu queria colocar uma pergunta, assim, atropelando um pouquinho aqui o Paulo, talvez até o Marconi. Mas
não, fica à vontade.
Você não acha que a gente colocar essas questões assim, do tipo, a gente tem que liberalizar, a gente tem que acabar com a liberalização financeira, tem que controlar o câmbio. A gente, assim, o discurso fica difícil de, vamos dizer assim, ganhar adesão em torno dele pela seguinte coisa. Eu acho, na minha visão, o que a gente tinha que ter claro era o que precisa ser colocado claramente é um projeto mais concreto, como, por exemplo, eu quero retomar um processo de industrialização em tais e tais setores. Eu quero realizar um pacote de obras de infraestrutura que são que tem como símbolo essa. Como mais ou menos se fez lá no plano de metas? Como mais ou menos se fez lá no segundo PND? E aí você adota as políticas macroeconômicas necessárias para viabilizar isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a gente não tem que ter compromisso com essas políticas, nenhuma delas é neoliberais. Mas tentar repô-las assim, no campo do mais abstrato, é preciso criticá-las para mostrar que elas podem, alternativas podem ser adotadas. Mas eu acho que para a gente ter mais, assim, concretamente, um enfrentamento, eu ser mais bem sucedido nisso, eu acho que a gente tem que fechar, ter mais claro sobre que pacote de mudanças, de planos a gente vai fazer e estabelecer as políticas macroeconômicas em função disso. Como é que eu vou controlar?
Eu concordo com você, Arthur. Eu concordo.
Eu acho que a gente, na economia, a gente acaba ficando. Quando a gente vai para esse campo só discutir as políticas macroeconômicas puramente, assim, a gente acaba ficando num campo meio assim, que pode só até ser dogmático para as pessoas que estão de fora, né? A gente fica falando, o câmbio é assim, o câmbio é lá, as pessoas não entendem muito e fica uma. E parece assim, a verdade é essa: se eu mudar a política de câmbio, ou se eu mudar a política de gasto público e ponto final, assim, não fica claro para onde a gente vai também, né? É fácil, vamos assumir uma coisa que acho totalmente verdadeira. Se não tem caminho nessas políticas que a gente chama de neoliberais, né, também não há certeza de sucesso abandonando essas políticas. A gente está cheio de exemplos de fracassos de gente que tentou romper com elas. Né? Sei lá, olha o caso da Venezuela. Né? Ninguém pode falar que a coisa do governo da Venezuela é de ser neoliberal. Mas olha para onde foi o governo da Venezuela. Eu sei que essa coisa é complicada, tem variáveis políticas, geopolíticas, não sei o quê. A gente tem que assumir que é difícil. Né? E você errar com o mercado é uma coisa, errar contra o mercado é outra, né? Mas eu acho que o caminho para a gente superar isso iria aí no sentido da gente definir um plano mais concreto do que a gente de prioridades à luz do que foi o plano de metas e o segundo PND no Brasil, assim, em função disso, definir essa política macroeconômica. Aí eu comi a minha falação depois do Marconi aqui, atropelei um pouco para colocar
Arthur, rapidamente, eu concordo com você, só que o nosso papo aqui, nesse momento, é entre economistas. O papo do político, que eu, inclusive, reivindico o mais importante, deveria justamente chamar a atenção dessas incongruências. Como um país como o nosso, por exemplo, tem carência de alimentos básicos, tem carência de geração de emprego,
tem carência para financiar construção de casas, dotar o setor educacional de melhores profissionais, mais bem remunerados, o setor de saúde, idem, setor de saneamento, transporte público. Eu lembro que todos esses setores de interesse do povo podem ser financiados com a moeda nacional. Não precisamos de dívidas para isso.
Marconi, eu vou te passar a palavra para você se colocar em relação a todas essas questões aí que foram levantadas. Eu só queria fazer uma parte aqui, porque o Paulo trouxe aí essa questão do Estado brasileiro, e o senso comum entre os neoliberais é que a gente tem um Estado inchado, né? O Paulo mostrou aqui as enormes deficiências que estão colocadas e os ultraliberais aí que, nesse momento, dominam a política aqui no país, adotam esse discurso de que a gente tem um Estado inchado. Mas eu te passo a palavra logo, Marconi, para você se colocar em relação às falas aí do Arthur e do Paulo, por favor.
Tá, joia. Obrigado, vamos. Bom, então, em relação a essa questão do Estado, né? Eu aqui discordo, Paulo, porque realmente a gente não tinha o objetivo de fazer um esgarçamento, de fazer um enfraquecimento do Estado. Na verdade, a ideia era poder criar mecanismos de avaliação, tá certo? Quando a gente falava de núcleo estratégico, nós estávamos falando que tinha que funcionar de forma mais burocrática, não era o que era o Estado, tá certo? Tem setores que têm que funcionar de forma mais burocrática, só isso, certo? E o núcleo estratégico não se resumia a isso. Quem colocou só esses setores, núcleo estratégico, tal, etc. Tudo bem, o plano diretor lá no começo tinha isso. A gente entende que saúde, educação, obviamente, são totalmente estratégicos, mas eles não são burocráticos, essa é a diferença, certo? E eles têm que estar dentro do Estado, têm que estar dentro do Estado. A grande discussão, o que vai ser mais organização social ou não, nós podemos fazer um programa só sobre isso, certo? Sobre o que pode ser gerido por organizações sociais, etc. Eu acho que saúde pode. Eu acho que a universidade, da forma como hoje está desenhado, não pode, até não tem como, certo? A saúde, eu acho que dá, desde que tenha uma política pública. O problema aí é a política pública, ter a política bem desenhada, tá certo? Ter um modelo de Estado adequado. O modelo de Estado é um modelo necessário, certo? Então, não é que vamos acabar com o Estado, não, tá certo? Eu tenho falado o tempo inteiro, o Bressa tem falado contra a privatização de várias coisas, né? Os nossos projetos, na verdade, estavam muito mais preocupados com a questão de avaliação, de desempenho, de criar estrutura de incentivos para o Estado, e é o que a gente fala até hoje, pelo menos eu tenho seguido na mesma linha, o Bressa tem falado. A gente tem falado pouco, na verdade, sobre isso, porque, enfim, a gente acha que tem outras questões mais importantes hoje do que fazer, como os liberais querem, uma diminuição do tamanho do Estado. Então, não é isso. O Estado que você precisa, para mim, é muito claro, é Estado necessário, precisa ter um planejamento da força de trabalho, tem áreas que realmente está faltando pessoas, claramente, nas áreas sociais, na área de segurança, de fiscalização, pode ser que tenha áreas que tenha mais pessoas, isso significa que você vai mandar embora? Não, não significa que você vai mandar embora as pessoas, significa que ao longo do tempo você tem que ajustar para ter a máquina necessária. Eu acho melhor ter dinheiro para fazer as políticas públicas do que para ter o Estado como um contratador direto de força de trabalho. Ele precisa ter força de trabalho para fazer as atividades dele, e precisamos ter um Estado forte, tudo isso está no nosso programa, estava no nosso programa, inclusive do CIR, né? Porque o Estado precisa estar lá para fazer uma série de políticas. Agora, ele faz diretamente, ele financia, ele contrata pessoas, isso é o desenho de como operacionalizar. Isso tem que ser uma combinação de várias coisas, certo? Tem que ser uma combinação. E aquele, o núcleo estratégico, como eu digo para você, que tinha lá na reforma, era uma coisa que estava restrita a questões. Esse aqui é mais burocrático, esse aqui pode ser mais, ele tem que ser mais ágil. O atendimento ao público tem que ser mais ágil, o que não significa que ele tenha que ser terceirizado, não é isso, tá certo? Ele tem que ser mais ágil. Se a organização social funciona ou não, eu acho que em diversos setores funciona assim, tá certo? Na educação eu sou contrário, por exemplo, né? Mas enfim, mas acho que para dar uma visão mais geral sobre isso. Agora, o fundamental é que o governo precisa ter, e aí eu concordo com o Arthur, concordo com o Paulo também, a gente precisa ter um norte. A política, do ponto de vista, concordo com você que as reformas, essa reforma, vamos dizer, a reforma mãe é você reduzir o tamanho, a reforma liberal, tá certo? Por isso que eu comecei falando isso quando comecei falando do Paulo Guedes, reduzir o tamanho do Estado, certo? E isso é um problema, logicamente, porque o Estado tem que fazer uma série de políticas públicas, tem que ter um programa nacional de desenvolvimento e seja orientado pelo Estado. tem vários fatores hoje que estão aí que atrapalham isso. Um dos fatores é justamente essa, a liberalização financeira excessiva, né? Você não ter nenhum tipo de gestão ou gestão muito fraca sobre o câmbio, ter uma política de juros altos, foi o que eu falei lá no começo, do ponto de vista macroeconômico, esses são os problemas. Mas, do ponto de vista mais de fundo, o fato é que a gente precisa ter um programa de governo, precisa ter um, dizer para onde o país vai. E aí o Estado que você vai desenhar, certo? É para ele ter que atender esse programa de governo, ele tem que estar estruturado para a gente conseguir implementar esse plano mais geral, né? Então, a estrutura, os programas, a forma como o Estado vai funcionar, depende para onde o país vai. E isso não tem, a gente está sem esse norte há muito tempo. E esse é um dos problemas, junto com o fato de você ter uma estratégia de crescimento sempre baseada nos últimos 30 anos, com pouca cisterna. Entra governo, sai governo, com algumas nuances, certo? Com algumas nuances, mas o que o PT fez historicamente foi a mesma coisa, manter a política de câmbio apreciado, juros altos, né? Populismo cambial para a gente poder deixar todo mundo mais feliz. Né? Isso foi muito claro. A Dilma tentou reverter isso durante um certo período. Né? Teve dificuldades, né? Porque pegou, inclusive, uma moeda muito apreciada. E se brincar, nós vamos cair no mesmo problema. Tá certo? Então, a essência é a gente precisa mudar essa política econômica. Eu concordo com você, a questão da liberalização, etc., né? Financeira, liberalização comercial foi muito mais orientada para importação, não para exportar, a gente precisa exportar, e, né, o desenho do, e ter um planejamento de longo prazo. Eu quero ver isso, tá certo? Quer dizer, o que a gente teve até agora, eu acho que a gente teve, na verdade, um governo democrático eleito, ainda bem, tá certo? Quer dizer, nós tivemos um governo que foi contra, tá certo? Absolutamente, a gente tinha uma briga entre a civilização e a barbárie. A civilização, pelo menos até o momento, está ganhando, certo? Então, desse ponto de vista, nós temos um governo melhor, mas teremos um governo melhor, mas ele não está dizendo, já devia ter dado durante a campanha, para onde vai, certo? E como o Arthur frisou aqui, tem uma série de políticas que parece que ele vai continuar fazendo. Essa, por exemplo, do BNDES, que o Arthur falou, ela é crítica, né? Certo? Quer dizer, vai mudar o BNDES ou não? Tem gente lá dentro da equipe de transição que quer mudar, tá certo? O PS Arida provavelmente não quer mudar, isso o Arthur sabe muito melhor do que eu, né? Tem gente dentro do governo que vai querer fazer, manter o câmbio da forma como está. Você vê, por exemplo, o próprio governo, a equipe de transição, em nenhum momento falou contra a independência, né? E isso é uma coisa que, inclusive, do ponto de vista econômico, provocou uma série de resistências à candidatura do Ciro. Quer dizer, a gente foi falar de independência do Banco Central, a gente que foi falar de taxar grandes fortunas, certo? A gente começou com a discussão sobre taxação de lucros e dividendos, a gente começou com a discussão sobre reduzir subsídios para incentivos fiscais, e agora está entrando na pauta de novo essas coisas, né? A gente que foi falar de taxa, lei antiganância, tá certo? Para colocar teto sobre juros, um grande. E essas coisas não estão colocadas agora, e são essenciais para a gente mudar o modelo econômico. Só para finalizar, ontem tinha uma matéria no Valor, eu estou até atrás do trabalho aqui, porque eu não vi ainda no site da Federação do Comércio, dizendo que aumentou o pagamento de juros das famílias, certo? Que esse pagamento hoje equivale a 6 vezes o que se gastou com auxílio emergencial de agosto a dezembro, nos primeiros 6 meses do ano, a comparação que as famílias gastaram com juros é 6 vezes o que se pagou de auxílio emergencial entre agosto e dezembro. Quer dizer, essas questões a gente precisa trazer para a mesa. É esse que é importante. Então, isso não está claro. Lógico que, de novo, é um governo progressista, a gente deve apoiar, tá certo? É muito melhor do que o governo que hoje está aí, o governo e tudo mais. Mas parece que as mesmas contradições continuam e vão continuar prevalecendo nesse governo. Então, isso é um ponto a se preocupar muito. Vamos ver como é que vai acontecer. A gente tem que ajudar, tem que apoiar, tal, tá certo, né? Fazer tudo para que o governo dê certo, eu acho que sim, mas essa indefinição aí está muito complicada e vamos ver o que vai acontecer. É isso.
Obrigado, Nelson, te agradeço a tua participação. Arthur, você abriu mão da tua fala, mas eu queria te ouvir rapidamente a respeito de uma outra questão, trazendo já o que o Nelson falou aqui a respeito dessas questões aí que estão colocadas, mas eu queria trazer um outro tema. Porque, como eu citei lá no início do nosso papo aqui hoje, houve uma perda muito importante, Arthur, de vagas com carteira assinada no mercado de trabalho nesses últimos anos. A recomposição recente do emprego aqui no país se deu na base da precarização, postos aí com pouquíssimos direitos, graças também a esse desmonte das leis trabalhistas que se intensificou a partir dessa contrarreforma que foi aprovada na gestão do Michel Temer. E para piorar, o Arthur, eu ouvi essa semana do deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo, lá o Luiz Marinho, que foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, de que o Lula nunca pensou em retomar a CLT de antes da contrarreforma. Dá para sair dessa encalacrado, Arthur, na tua avaliação, sem recuperar o mercado de trabalho com empregos de qualidade, retomando direitos?
Eu acho realmente incrível, né? O cara da CUT falar isso. Agora, eu vou só levantar a bola aqui para o... Eu acho que, de novo, é o tipo da coisa que, se você não abrir o espaço antes, fica difícil ter espaço agora, tá certo? Na campanha, eu acho que a campanha eleitoral é um negócio sério, muito importante. Se você não... Eu sinto o governo tentando ganhar espaço, adiando definição sobre essas coisas, entendeu? Até onde vai isso, eu não sei. Mas ele pode passar 4 anos adiando enfrentar isso e vai ter sempre vários... Ah, agora a prioridade é isso, é aquilo outro. A gente não sabe para onde está indo, né? Então, eu acho que era importante... Eu não sou um cara especialista em questão trabalhista. Eu, como membro da Associação de Funcionários do BNDES, posso dizer que essa coisa, uma coisa terrível para quem negocia condições de trabalho, é o fato de você... A regra que foi estabelecida de que você... De que, por exemplo, acabou outra atividade, né? Então, quando você não fecha na sua database uma negociação com o empregador, você fica sem o seu contrato de trabalho prévio. Antigamente, o contrato de trabalho ficava prevalecendo até você chegar a uma nova negociação. Agora, você chegou na database, não tem acordo, você fica no limbo. Então, assim, se coloca os empregados, os trabalhadores, numa situação muito difícil. Um exemplo, eu acho que deve afetar todos os trabalhadores, né? Mas, assim, essa parece uma coisa que cria um problema. Na minha experiência concreta lá na associação, a gente vê isso como uma perda enorme que tiveram os trabalhadores na reforma trabalhista. Agora, eu queria colocar... Eu vou falar, então, mas vai levantar uma bola para o Paulo, que é o seguinte. Muita gente fala assim, o governo Lula agora tem que repetir o governo Lula do primeiro mandato. Não é isso? Essa é uma referência, essa disputa de para onde vai o governo, né? O pessoal se levanta muito essa bola. Acho que tem que ser o governo para arrumar a casa... Tem que ser um governo sem nada disruptivo. Esse é o discurso, né? Todo mundo que já ouviu esse discurso. Só que as pessoas às vezes esquecem que o segundo governo Dilma foi definido nesses termos na época. Quando a Dilma ganhou a eleição, muita gente falava que ela tinha que fazer uma gestão como a que o Lula fez no primeiro mandato. E deu no que deu. Eu quero chamar a atenção aqui, eu fico muito atento a algumas coisas que eu tenho obsessão, essa é uma delas, assim, porque eu vi esse discurso várias vezes, que você não vai ver o Lula nunca fazendo uma análise crítica, né, do que aconteceu ali no segundo mandato da Dilma. Né? Como a gente sabe, houve um estelionato eleitoral, eu nunca me esqueço do ver o Stedney falando exatamente isso num programa do Mário Sérgio Conte, né, que teve 2 golpes no Brasil, teve o golpe lá da Dilma, mas teve o golpe antes, porque o estelionato eleitoral que ela cometeu. Né? E você não vai ver o Lula falando disso, o Lula nunca vai falar mal da escolha do Levi para assumir a economia. O que você vê é o quê? Do ponto de vista da esquerda, você vê o pessoal falando que, na verdade, a política foi correta, mas ela foi sabotada pelo Congresso, com a tal pautas bombas. Os liberais dizem o quê? Na verdade, a culpa foi do Nelson Barbosa e da equipe que sabotava o Levi. Mas ninguém, no discurso dominante, você não vê ninguém falando, não, o erro foi o estelionato eleitoral, claro, que a Dilma cometeu. Ela prometeu uma coisa em campanha, fez outra completamente contrária quando assumiu. O Lula falou de picanha e cerveja, ele falou de resultados que exigem uma mudança, uma guinada grande na economia, ele prometeu, né, e repetir o primeiro mandato do Lula agora está sujeito aos mesmos riscos, na minha opinião, do que foi o primeiro mandato, o segundo mandato da Dilma. Então, é só isso que eu queria retomar, né, nesse debate, é de colocar essa pergunta ou essa dúvida, né, do que pode acontecer, porque está todo mundo muito disposto a abrir mão, a recuar, a falar que mudanças não precisam ser feitas ou que não podem ser feitas nesse primeiro momento. Mas, assim, eu quero chamar a atenção dos custos de se manter a política atual. Entendeu? O desafio que é as consequências que podem ser muito nefastas de você adotar uma política que não vai entregar o que se, o mesmo em geral o povo se prometeu. Se esse governo não for capaz de entregar isso, ele não está sujeito aos mesmos riscos que teve o segundo mandato da Dilma, a não ser que venha, como no primeiro mandato do Lula, um boom de commodities. Mas isso não parece que é o cenário que está sendo previsto para frente, tá certo? Então, eu estou aqui tomando seu papel aqui, Anderson, de fazer uma provocação para ouvir o Paulo sobre isso.
Não, fica à vontade, Arthur. É muito importante, inclusive, que a gente traga aí questionamentos de vocês para que vocês mesmos respondam. Paulo, eu vou te passar então a palavra para você falar então a respeito dessa proposição do Arthur, essa conciliação que se dá nesse futuro governo Lula que está colocado. Enfim, como é que você avalia isso? Quais são os limites para essa conciliação? E se isso, de alguma forma, pode provocar aquele movimento que houve lá em 2015, que ocasionou lá em 2016, no impeachment da Dilma Rousseff, né?
Olha, Anderson, Marconi e Arthur, nem com boom de commodities. Se quer com boom de commodities, a gente vai ter algo semelhante ao que ocorreu entre 2004 e 2007 no Brasil. Agora, é importante assinalar o seguinte, nós tivemos nesse período, inclusive no período da Dilma, uma formidável geração de emprego. Mas se você for consultar os dados do CAGED, nós tivemos saldo positivo de geração de empregos apenas nas funções com remuneração até 2 salários mínimos. Todas as funções com remuneração acima de 2 salários mínimos, em todas as funções com remunerações acima de 2 salários mínimos, nós tivemos uma geração negativa de emprego. É importante assinalar isso. As pessoas passam batido nessa discussão, milhões de empregos foram gerados. E aí eu quero retomar, Marconi, uma verdade que a gente tem que assumir. Quem pode e deve retomar a geração de empregos de qualidade é o Estado. O setor privado não fará isso sem que haja um novo ciclo de expansão econômica, de nova qualidade, que não está colocado no nosso horizonte hoje. E respondo ao Arthur, nós temos que, de fato, estabelecer metas. E metas que sejam entendidas pela imensa maioria da população à luz dos seus interesses. Então, nós precisamos gerar empregos e carreiras estáveis para os brasileiros. E isso tem que se dar dentro do Estado. Se o Estado, Marconi, consegue, nos setores estratégicos, manter profissionais com carreiras estabilizadas, como é o caso do Judiciário, como é o caso da diplomacia, do Itamaraty, como é o caso da cúpula do Poder Legislativo, como é o caso da cúpula do Poder Executivo, como é o caso das Forças Armadas, por que a gente não pode oferecer isso para todos, uma gama de profissões no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito do transporte público, que é necessário, no âmbito do transporte de cargas, no âmbito do saneamento, no âmbito da fiscalização das nossas fronteiras? Nós precisamos dotar o Estado de uma nova musculatura. E o desenho hoje administrativo do Estado nos impede isso por conta das contingências macroeconômicas. Então, nós temos que atender essas contingências. E uma dessas contingências é o tal do endividamento, que sempre é colocado como um problema sério. O endividamento para um Estado soberano é fundamental, inclusive, para a expansão do setor privado. Isso é uma lição básica de economia. E nós precisamos entender que não há problema nenhum se esse endividamento tiver um custo de administração baseado em baixas taxas de juros. E, principalmente, se o objetivo desse endividamento for o estímulo à atividade produtiva, ao crescimento econômico. O que nós temos no Brasil nos últimos 30 anos é um endividamento a um custo elevadíssimo e um endividamento de natureza financeira. Se a gente pegar, por exemplo, de 1999 até o ano de 2015, nós tivemos superávit primário e, ao mesmo tempo, a dívida explodiu. Então, o problema não está no endividamento. O problema está na forma como essa dívida é administrada e, principalmente, no seu propósito. E qual é o propósito precípuo do endividamento brasileiro? É justamente fazer frente às vicissitudes da liberalização financeira. Essa é a discussão dos economistas, mas ela somente poderá ganhar concretude, musculatura, se ela estiver amparada numa vontade política do Brasil, dos nossos políticos, dos nossos partidos, que seja completamente diferente da toada que a gente tem escutado, esse blá, 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 nos últimos 30 anos, não, mas pelo menos de 2002 para cá. Porque aquilo que nós reclamávamos, que era o pensamento único, imposto pelos tucanos, virou a norma a partir da chegada do PT no governo federal. O debate sobre a estratégia de desenvolvimento brasileiro acabou. Nos últimos tempos, quem procurou recuperar isso foi o Ciro Gomes, fazendo justiça aqui, mas mesmo assim de maneira muito limitada. Não à toa, em 2018, e mesmo agora, virou uma questão essencial no pensamento do Ciro, seu compromisso também com acabar com o déficit primário, que eu também não consigo entender, Marconi, isso. Não tem problema nenhum o país ter déficit primário. Depende da qualidade desse déficit. Aliás, o déficit primário é fundamental, inclusive, para o setor privado. Déficit primário significa crédito para o setor privado. Agora, a gente precisa saber para que esse crédito está sendo direcionado. Se é com a natureza eminentemente financeira ou se é um endividamento que está apontando para o crescimento do produto, está apontando para o crescimento da renda dos brasileiros. Não é isso que está acontecendo. Então, são esses problemas, me parecem elementares, básicos, com pensamento econômico progressista, que deveriam estar predominando no debate político. Mas o que eu vejo são os economistas reforçando a subordinação dos políticos a essa ordem hegemônica dos bancos e das multinacionais. Esse é o pior cenário que nós temos. E os problemas que a equipe de transição está enfrentando nesse momento, de alguma maneira, que são problemas elementares, de alguma forma, revelam essa contradição. Esse que é o nosso grande dilema. E eu não vejo vontade política de nós superarmos isso, infelizmente. Eu tenho um certo desespero, inclusive, com essa nossa situação. É uma agonia prolongada que parece não ter fim.
Obrigado, Paulo. Marconi, eu vou te passar a palavra para a gente fazer essa uma última rodada, que a gente já passou, inclusive, bastante tempo do nosso limite do debate, mas eu vou te passar a palavra para você falar a respeito dessas provocações que o Paulo fez em relação, inclusive, ao programa de governo do Ciro Gomes, as alternativas que o Ciro trouxe em relação à recuperação econômica no nosso país, e você liderou esse projeto econômico do Ciro Gomes. Eu vou te passar a palavra para você falar aí à vontade a respeito disso, por favor.
Tá, eu vou tentar ser breve aqui para a gente poder realmente encerrar. Bom, uma coisa só, quer dizer, é óbvio que eu concordo plenamente que o Estado tem que ter carreiras adequadas, profissionalizadas, tal. Essa era uma preocupação nossa sempre aqui, inclusive no nosso programa de governo. Então, realmente é fundamental a gente ter carreiras bem estruturadas. Bom, mas só para fazer esse último comentário sobre isso. Em relação ao que eu queria dizer, talvez como minha última fala aqui, é que o governo, tá certo, o novo governo, ele tem que ter uma preocupação muito grande. E depois eu respondo aqui o que o Paulo falou, algumas coisas, mas eu queria deixar uma fala que eu acho muito importante. O governo tem que ter uma preocupação muito grande com a recuperação da estrutura produtiva do país, certo? Quer dizer, ele tem que ter uma política fortemente orientada para isso. Do contrário, tá certo? E aí ele, uma parte, tudo bem, ele vai ajudar, mas realmente a maior parte dos empregos vão ser gerados pelo setor privado. O que ele tem que fazer é a política pública adequada para estimular os setores que vão gerar os empregos, né? E aí ele tem que colocar dinheiro nisso, obviamente, tá certo? No começo ele pode ele fazer obras, tá certo? Colocar, contratar muitas vezes diretamente, etc. Mas ele não pode ser o entregador vamos dizer, ele não é o papel dele não é ser o grande empregador, eu acho, na economia, é estimular a política pública para que os setores cresçam e a gente possa ter mais emprego. Agora, o que é essencial ele fazer? Ele precisa ter uma política, a política de científica, desenvolvimento tecnológico, a política macroeconômica, precisa tirar essa centralidade dos juros do mercado financeiro, nós estamos plenamente de acordo, certo? Precisa ter política industrial, precisa ter o BNDES fortalecido para que a gente possa voltar a ter essa modernização da estrutura produtiva. Não vou entrar no detalhe aqui, tá certo? Os setores e tal, mas a gente sempre fala do agronegócio, eu falo muito da química, dos semicondutores, a gente fala da saúde, tem várias áreas aí que são essenciais, os combustíveis, tal, energia, que são essenciais para o país voltar a crescer. Mas, se ele não fizer isso, o que vai acontecer é que a estrutura produtiva do país ela vai continuar se desestruturando, né? Ela vai continuar desbilinguindo, digamos assim, né? Tá certo? Quem vai ter predominância aqui vai ser o agronegócio, e nas grandes centros, isso fora dos centros urbanos, a gente sabe o agronegócio, ele gera, a capacidade de gerar bons empregos dele é baixa, e o que vai acontecer nos grandes centros urbanos é que não vai ter dinâmica econômica, e o que vai prevalecer aqui são serviços pessoais de baixo dinamismo, de baixas remunerações, como o Paulo estava frisando aqui. Certo? Então, esse vai ser um problema. Nós vamos ter um aumento da desigualdade que vai gerar um esgarçamento, de novo, do tecido social, uma perda maior do que a gente chama da classe média, e né, as pessoas vão continuar dependendo de programas sociais, apenas de programas sociais, para ter um mínimo de subsistência, né, de padrão de vida. Logicamente, vão ficar cada vez mais desesperançosas em relação ao Estado, e outras alternativas vão ganhar espaço na mente das pessoas. Alternativas mais ligadas a questões, digamos, esotéricas, né? Ou mais ligadas a questões, digamos, né, totalitárias. Porque o Estado, se não der essa solução grande, eu quero gerar emprego, de ter uma política econômica orientada para o crescimento, vai abrir espaço para todo tipo de aventura desse tipo. Então, se realmente a gente não investir nessa mudança nesse momento, o risco da gente ter no futuro próximo, né, eu diria daqui a 4 anos, um fortalecimento de novo da extrema-direita, se não for daqui a 4 anos, um pouco mais, mas acho que para 4 anos já aparece isso, vai ser muito claro. O governo não pode perder essa oportunidade, o próximo governo. E tem que pensar seriamente nisso. Do contrário, nós vamos para o brejo, infelizmente. Né? Quanto à questão só da política fiscal, o que eu tinha dito no começo, que acho que o Paulo não tinha entrado na sala ainda, quer dizer, o problema da dívida pública crescer muito é que a gente fica escravo do sistema financeiro nessa dívida, certo? Então, o governo gera gasto, tem mais crescimento, eu sei, se gerar mais arrecadação, dependendo da qualidade do gasto, ok, tá certo? Mas a gente tem que ter uma relação entre dívida e PIB que não seja exclusiva. Do contrário, nós vamos ficar escravos no mercado financeiro e vai continuar toda essa dinâmica de juros. Esse que é o problema, não é o viés liberal aí. É o viés justamente de tirar essa predominância, esse predomínio, do setor financeiro. Para isso, a gente precisa ter uma situação fiscal mais estruturada, a médio e longo prazo. Né? A gente não precisa ser maluco aí, tá certo? No curto prazo, a gente precisa ter uma trajetória da dívida mais ou menos equilibrada. Tá? É isso, acho que até para dar um fecho aqui para vocês, para dar a oportunidade, para dizer muito obrigado. Não sei se você está acabando já, Anderson, não sei, mas.
Não, eu ainda vou fazer uma despedida aqui em vocês, mas eu queria passar a palavra logo para o Arthur. Arthur, faça as tuas observações finais a respeito desse nosso debate, mas eu queria trazer também essa questão que o Nelson trouxe. Como é que a gente pode encerrar com esse predomínio do sistema financeiro aqui no nosso país, Arthur?
Eu acho que esse é o principal problema do país, disparado. Como eu falei no início, assim, eu falo que neoliberalismo, para mim, é a política determinada, é o que o Paulo falou, uma política determinada pelos interesses financeiros no Brasil. Eu acho que é nessa prisão que a gente está. E se a gente não for capaz de romper com isso de alguma forma, de colocar alguma coisa alternativa, consistente, de pé, sim, eu não vejo esperança nenhuma, realmente, da gente do Brasil fazer um movimento, né, que outros países fizeram, né? Assim, eu vejo a coisa no longo prazo. Nos anos 80, o Brasil era um país, uma economia dinâmica, né? Tinha coisa da inflação, mas era uma economia promissora, assim, era uma economia bastante industrializada, dinâmica, e tinha um problema da inflação, mas tinha um problema da desigualdade no Brasil. 30 anos depois, a gente continua sendo uma economia, 40 anos depois, né? Uma economia igualmente desigual, tá? Isso aqui é muito lamentável, mas o Brasil avançou nesse terreno quase nada ou nada, a economia brasileira continua extremamente desigual, só que ela é, assim, ridiculamente, assim, ela não é nem considerada como uma economia dinâmica, é a economia das mais estagnadas do mundo, né? Ela, nos últimos 10 anos foram catastróficos, então, assim, a gente acumulou problema, né? A democracia brasileira não conseguiu entregar para a população uma solução para esses problemas básicos. Então, assim, e por que isso? Para mim, a resposta é que a gente ficou nessa armadilha do sistema financeiro, dessas políticas neoliberais que tiveram força no mundo, perderam muito agora em função de concorrência chinesa, e a gente não, né? Então, esse é o nosso principal desafio, e todos os governos, independente das colorações, independente das loucuras de um Bolsonaro, todo mundo esteve amarrado nessa mesma... nesse mesmo acabouço, tudo preso sobre a mesma armadilha. Esse governo vai ser capaz de escapar disso? Eu acho que a gente tem que ajudar ele ao máximo possível a encontrar um caminho de fuga disso daí. Qual é a possibilidade real disso acontecer? Eu, como eu digo, assim, eu infelizmente sou cético, mas estou toda hora torcendo para que me provem que eu estou errado e que a gente saia dessa, porque, enfim, interessa a todos os brasileiros e a gente não é que pode torcer pelo sofrimento humano que a gente vê toda hora sendo gerado no nosso país, né?
Então, é isso. Eu te agradeço a participação. São Paulo, última palavra para você, por favor, para você se colocar, fazer suas considerações finais e se colocar em relação a essa encalacrada em que a gente está colocado em relação a esse predomínio do sistema financeiro no país. Dá para sair disso? Ou dá para, pelo menos, apontar um caminho para essa saída a partir desse próximo governo?
Não, porque nós não temos nenhum acordo político para uma mudança substantiva do que tem feito no país nos últimos 30 anos. E, aliás, acho que o Arthur que lembrou isso, nesses últimos 30 anos, mesmo nos períodos aí onde tivemos crescimento econômico, especialmente no período dos dois governos do Lula, eu quero lembrar que a média de crescimento no Brasil foi inferior à média mundial, foi inferior ao crescimento dos países emergentes, foi inferior aos países da OCDE e foi inferior à média de crescimento dos países da América do Sul, por exemplo. Então, nós estamos regredindo. Apesar de toda essa badalação, nos últimos 30 anos o Brasil melhorou, tivemos estabilização monetária, tivemos diminuição da pobreza, etc., nós estamos regredindo. E a culpa disso é desse modelo dos bancos e das multinacionais. E, no meu ponto de vista, isso significa rever completamente a macroeconomia, que é baseada nessa liberalização, refém da liberalização financeira, reequacionar esse problema da dívida, que é um mecanismo de pressão dos liberais, passa justamente por mudar o padrão de administração da dívida, principalmente em termos dos seus custos, passa por uma nova estrutura tributária no país, onde os ricos passem a pagar impostos para valer, principalmente sobre a renda e sobre a sua propriedade rural, e uma revisão total das isenções fiscais que temos no país, beneficiando justamente setores oligopólicos. Além disso, o que a gente precisa é de uma nova reforma patrimonial, retomando o papel do Estado como na sua função de indutor da economia. Então, isso significa, inclusive, rever privatizações que foram feitas, ter um novo desenho do Estado brasileiro que comporte a contratação de profissionais para servir a população brasileira e uma nova reforma bancária visando a desconcentração do setor. Essas questões, para mim, são essenciais. Agora, essas não são discussões de economistas. Essa discussão deveria ser assumida politicamente por partidos políticos e pelos agentes da política direta, com a defesa, na verdade, de um novo Brasil. Um Brasil que gere emprego, que cresça, que se industrialize e que, principalmente, distribua renda e riqueza. E parece que essas questões é que deveriam estar no horizonte de qualquer força política que se pretenda, de fato, reformista.
Obrigado, Paulo. Obrigado pela tua participação. Nelson Marconi, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui conosco nesse importante debate que a gente fez. E uma rápida e última pergunta, ô Nelson. Você aceitaria dialogar com a equipe econômica do novo governo, caso fosse evidentemente convidado? Eu não sei se já houve algum tipo de contato nesse sentido dessa próxima gestão Lula contigo. Em que bases deveríamos se dar esse diálogo? Se você puder rapidamente responder aqui, fazer a tua despedida aqui para a gente, por favor.
Não, dialogar eu acho que é sempre muito importante. Então, assim, eu tenho contatos, me dou bem com os economistas, boa parte dos economistas que compõem com a transição e tal, não tenho problema nenhum, né? Tá certo? Quer dizer, dialogar eu acho que é sempre bom. Aquilo que eu falei, a gente tem que. Nós estamos tendo um governo, tá certo? Um novo governo, um futuro governo, que na verdade está. Ganhou a eleição, seria um governo, se continuasse, seria barbárie para o país, então a gente tem que, de certa forma, torcer para que tudo dá certo. No que a gente puder colaborar, tudo bem. Então, estou fechado a isso. Agora, logicamente, eu acho que tem coisas que um governo é melhor, é um governo mais progressista, como eu falei aqui, fiz uma série de críticas, não ao modelo que sempre foi implementado, vamos esperar para ver o que eles vão fazer. Eu acho que a gente tem que dar uma chance, né? Tá certo? Quer dizer, nós temos que. Acabamos de eleger um governo novo, nós temos que torcer para que dê certo e tentar ajudar. Então, nesse sentido, abertos para o debate, logicamente, fazendo as críticas que a gente entende em relação à condução da política econômica, do que deveria ser feito, tal, etc. Mas eu acho que a gente não pode ser destrutivo nesse momento, né? A gente tem que tentar contribuir. Então, abertos estamos, com certeza.
Tá certo. Nelson, te agradeço demais, mais uma vez, obrigado. A tua participação aqui no debate. Muito obrigado. Te desejo aí um bom dia, um bom ótimo final de semana. E eu sugiro já aqui a todos vocês que a gente refaça esse debate no ano que vem, a partir do momento em que a gente já tiver o cenário um pouco mais definido, que a gente refaça esse importante debate a respeito dos caminhos para a economia do nosso país. Mais uma vez, Nelson, obrigado a você. Um abraço.
Obrigado a vocês. Tá, um abraço. Obrigado por conversar com todo mundo. Foi ótimo.
Obrigado. Arthur Kobitz, mais uma vez te agradeço demais a tua participação aqui conosco, por abrilhantar esse nosso debate aqui no Faixa Livre. Arthur, muito obrigado.
Eu sempre agradeço a oportunidade de conversar no Faixa Livre e enfim, ainda mais com esses dois debatedores aí que tive a oportunidade hoje de travar essa conversa.
Obrigado, Arthur, pela tua participação. Paulo, mais uma vez te agradeço muito por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação. Muitas mensagens aqui exaltando a tua presença, Paulo. Te agradeço muito a tua participação. Um abraço para você.
Eu que renovo o meu agradecimento e agradeço também ao Marconi e ao Arthur. Muito obrigado aí pela oportunidade que vocês me deram.
Obrigado, Paulo, e obrigado principalmente...
Um bom dia para todo mundo aí dos nossos ouvintes.
Exato, é essa a minha mensagem final. Agradeço muito aos nossos espectadores aqui que acompanharam esse importante debate com a gente a respeito da situação da economia no nosso país, os rumos estão colocados aí para o próximo governo Lula, e na próxima segunda-feira nós voltaremos aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre, a partir das 8 da manhã, diretamente aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, um abraço a todos. E até segunda.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.